Muito boa noite. Nos próximos minutos apresentamos algumas propostas para o seu tempo livre. No ensaio geral abrimos hoje um livro do escritor João Pedro Porto. Visitamos uma exposição de fotografia que retrata crianças de Moçambique apoiadas por uma ONG e que poderá ver por estes dias numa sala de exposições pouco usual como a Assembleia da República. Mais à frente saiba onde vão tocar 1.500 jovens da região de Setúbal. Para já abrimos ao som do cartaz do Cool Jazz Fest.
Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you?
Nós somos Elas e o Jazz, a Mariana Norton,
a Marta Hugan e a Joana Machado.
Vamos lá. Um projeto de
amizade.
De amizade.
Começou pela nossa amizade. E pelo nosso amor pelos standards e pelo jazz. E decidimos então juntar-nos as três para fomentar estas nossas duas, estes nossos dois lados.
E portanto é um projeto que visita os clássicos do jazz, com incidência nas vozes harmonizadas, pontualmente e às vezes totalmente. E é um revivalismo de facto de grupos vocais antigos na história do jazz.
Com arranjos contemporâneos feitos pela Joana.
E também pela Mariana. E pronto, está a correr muito bem. Estamos muito felizes com este projeto.
Sim. Estão apresentadas Elas e o Jazz. São um dos nomes confirmados para a 15ª edição do Cool Jazz Fest, que este ano terá como palco de novo a Vila de Cascais. Trata-se de um regresso a casa ao local onde começou o festival, que se mantém com uma marca única, explica Carla Campos, produtora do Cool Jazz Fest.
O festival, como é único no seu formato e na sua programação, acaba por conseguir se destacar e diferenciar dos outros. Pela programação, não é que é uma programação que está baseada no soul, no jazz e no R&B. Por outro lado, é um festival que tem um palco só por noite, ou seja, há disponibilidade dos artistas e do público de estarem com o artista e num registro mais intimista. E é um festival que decorre durante o mês de julho em 7 noites diferentes. Portanto, durante as 7 noites pode escolher vir a todas, vir a algumas e que se privilegia aquele artista que está a atuar naquela noite. Este ano é especial e pus na minha cabeça que queria contratar estes artistas que já estão anunciados. Felizmente foi possível, conseguimos. São artistas muito difíceis, tratando-se, por exemplo, de David Byrne ou do próprio Van Morrison, que dificilmente fazem concertos ou vêm a Portugal. Portanto, é um grande privilégio o cartaz ter estes dois artistas. A própria Danora Jones também, grande no mercado, e por isso escolher esta data e tê-la no cartaz é sem dúvida uma grande vitória. Depois, o lado dos outros artistas mais, como eu chamo, edgy, que é a Jessie Ware, o Jordan Raquel, os Bad Bad Not Good, e depois a música portuguesa, que é muito importante para mim, que está tão boa, e que o festival sempre apostou, então é de continuar a trazer esses artistas, pegando na música portuguesa. É o Salvador Sobral, não é? Que é um menino que já era meu, salvo seja, mas no passado, quando o trouxe ao festival há 3 anos atrás, e que agora, depois desta explosão, e sendo ele um artista tão jazz, teria que dar e dei-lhe uma noite às cegas, carta branca, faz o que tu quiseres, mas tens que vir para o EDP pelo Jazz na 15ª edição. E é isto, este é um balanço muito positivo.
São 15 anos também com o regresso a casa deste festival.
Eu idealizei o festival para Cascais, desde sempre. O festival foi lançado em 2004, estar em Cascais para mim é importantíssimo na 15ª edição. É um número bonito, não é? 15 anos. E estar em casa, onde eu idealizei e criei este projeto, para mim é fundamental, e com este cartaz, por isso é muito importante.
Em Cascais, no Hipódromo Manuel Pussolo, dia 20 de julho, quem sobe ao palco são Mariana Norton, Marta Hugan e Joana Machado, com o projeto Elas e o Jazz, com que abrimos o ensaio geral. Da mesma forma afinada com que cantam, elas explicaram o que vão cantar e como se preparam.
É um exercício difícil, não dego nem nada disso, mas juntar as três vozes e encontrar um equilíbrio entre as três vozes, principalmente harmonizadas, e tem sido um desafio ótimo, porque temos de ensaiar bastante, as coisas têm de sair naturais.
E nós temos feito esse trabalho. Estávamos um bocadinho a comentar ao caso que é um bocadinho foi isso que nos atraiu também, poder em paralelo com os nossos projetos, que são muito específicos, muito, muito personalizados, poder revisitar um repertório de que gostamos tanto e que não temos ultimamente a oportunidade de fazer de uma forma regular, e poder fazê-lo a três vozes, com o que isso implica de
não contenção, só de, também, de contenção.
De contenção, de respeito pela música, que temos. Sim. Sempre, mas que aqui um bocadinho temos que, não é é a Joana, a Mariana e a Marta, mas são elas, não é? E isso implica esse trabalho de fusão das vozes e de complementaridade. Sim. Tem sido um desafio muito giro, é um trabalho que nos dá muito gozo fazer.
Imagino que seja muito difícil deixar algumas músicas fora do repertório.
Ah, super difícil.
É, mas na verdade nós até nos entendemos bem na escolha do repertório.
Sim, mas é um repertório muito vasto e temos de fazer, obviamente, um concerto que faça sentido e não ter muitas baladas ou muitos temas parecidos, porque na verdade do jazz há muitos temas que são lindos, mas são parecidos.
Preocupação em não ser uma coisa muito hermética, portanto, que seja conhecida de alguma forma do grande público.
Mas que não sejam os super clichês, não sejam os mais óbvios, não é? Um bocadinho esse equilíbrio, que faça um concerto que para nós é
interessante,
não é? Fazer, interpretar, e que seja também para o público
uma coisa fresca, não é?
Uma coisa fresca
mesmo que seja
próxima, não é?
E não estranha, exatamente.
Elas atuam no mesmo dia em que Gregory Porter subirá ao palco. Apesar de ser um festival, cada artista terá o seu espaço, explica a promotora Carla Campos.
Podíamos ter mais do que um concerto e temos, mas cada um... não há simultaneidade, ou seja, o artista sente que aqui o público está completamente disponível para estar com ele a assistir ao concerto, a ver, e não a pensar que já começou um concerto no outro lado e no outro palco, músicas às vezes a tocar em simultâneo e o barulho não é puro, não é? E, portanto, isto é puro, é em espaços lindíssimos, históricos, natureza, nesta vila maravilhosa. Por isso é o que eu digo, Cascais em 2018, 15ª edição, era fundamental para mim.
E o autarca de Cascais, Carlos Carreiras, mostra-se satisfeito por, na 15ª edição, o Cool Jazz Fest regressar à vila.
É um regresso de um filho pródigo, porque já demonstrou, de facto, este cenário de Cascais. O Parque Marçal Carmona é um local absolutamente extraordinário, que com este cartaz, que também todos podem constatar que é muito bom, vai nos levar a ter aqui novamente noites de pura fantasia, nos elevarmos não só pela música, mas também pelo cenário todo que está à nossa volta.
E nada melhor do que perguntar às artistas, ao trio Elas e o Jazz, o que acham desta edição do Cool Jazz Fest.
Eu acho que é um cartaz muito bom.
Muito completo.
E de facto muito diferente dos anteriores. Gosto muito destas novas escolhas, que é eclético, mas sem ir ao óbvio também.
E é um orgulho fazer parte desta programação.
Completamente.
Eu quero ir aos concertos todos.
Sim, nós somos fãs do festival. Nós vimos todos os anos, de repente, estar aqui a cantar é uma honra e um privilégio. É ótimo. That's why I bought you a fur coat for Christmas. A diamond ring. Big cat like I.
O cartaz da 15ª edição do Cool Jazz Fest decorrerá em julho no Parque Marçal Carmona e no Hipódromo de Cascais. Além do projeto Elas e o Jazz, atuam também Salvador Sobral e os Dead Combo, que apresentam novo disco. No cartaz estão também os nomes de David Byrne, a 11 de julho, Van Morrison, a 28 de julho, e Norah Jones, a 31 de julho. Ao som de uma música escrita por Bob Dylan em 1976, intitulada Mozambique, apresentamos agora a exposição Futuros Presidentes de Moçambique, patente na Assembleia da República e que está aberta ao público até ao próximo dia 16 de abril. O fotógrafo Luís Mileu e o escritor Ricardo Henriques meteram a mochila às costas, partiram para Moçambique a convite de uma organização não-governamental, a ELPO, e foram em busca dos sonhos das crianças apoiadas por esta ONG.
A ideia que está por trás é que, se uma criança tiver acesso continuado aos estudos, pode vir a ser tudo aquilo que quiser, até presidente da República do seu próprio país. E nós então estivemos no terreno a conhecer as escolas que foram construídas graças aos apoios da ELP. E quando dizemos os apoios, dizemos os padrinhos e as madrinhas que todos os anos apoiam crianças específicas. E também aquele apoio que agora estamos a chegar a esse timing fulcral, que é aquela cruzinha que se põe na declaração do IRS, que ainda agora só tivemos dados que, à conta do apoio do ano passado, eles vão construir mais, penso que, 6 salas de aula E isso tem um impacto brutal na vida daquelas crianças.
Ricardo Henriques e Luís Mileu visitaram as províncias de Cabo Delgado e Nampula e, enquanto fizeram a viagem, mantiveram um diário, explica o fotógrafo.
Acabámos por desenvolver crónicas diárias em que fomos alimentando com fotografias um bocadinho de mostrar um pouco esta nossa realidade do percurso que nós estávamos a fazer na busca destes retratados.
Além desta espécie de diário de bordo, Luís Mileu e Ricardo Henriques fizeram os 20 retratos e escreveram os 20 textos que estão agora na exposição na Assembleia da República em Lisboa e onde tentaram descobrir os sonhos numa terra onde a palavra sonho não existe.
Nós tivemos algumas dificuldades, até porque uma das línguas mais falada no Norte é a Macua, e em Macua não existe nem a palavra sonho, nem a palavra futuro. Logo aí já tem um entrave a eles imaginarem-se num futuro mais longínquo. A vida numa comunidade rural pobre não tem muito futuro. As pessoas pensam, ok, quando é que chove, quando é que não chove? E a maior parte destas crianças são crianças filhas de agricultores que trabalham na machamba. E nós realmente fazíamos sempre essa pergunta, era sempre, provavelmente, a última pergunta sempre que fazíamos, que era, o que é que achei quando fores grande? A verdade é que ninguém queria trabalhar na terra, mas os sonhos deles eram muito curtos. Eu até brinco num dos textos de que há muitas crianças subnutridas, né, em Moçambique, mas também a minha imaginação também está um bocadinho subnutrida, porque nós precisamos de lhes dar alguma base. E a base deles é muito curta. Eles querem ser médicos, enfermeiros e professores. E 95% das respostas eram estas três profissões, não iam para além disto. Claro que houve uma que respondeu que queria ser presidente, e eu até achei que tinha sido um professor a treiná-la para isso, mas não, ele queria mesmo ser presidente. E, por exemplo, só para perceber esta coisa do contexto, como o contexto muda o sonho das crianças, há uma criança que me respondeu que queria ser maquinista, e eu fiquei, ah, que engraçado, completamente diferente dos outros. E depois apercebemos que nas traseiras da escola passava uma linha de comboio, e isto é curioso.
A dupla de criativos esteve 11 dias no terreno, e o fotógrafo Luís Mileu, que era já um repetente na visita a Moçambique, diz-nos que teve a vida facilitada ao retratar estas crianças.
Tinha estado na Beira e em Tete, e eu já tinha estado em contacto com esta realidade, e tinha-me fascinado a forma como este povo é, principalmente os macuas, também foi aquele que eu tive mais contacto, e a forma luminosa e orgulhosa com que eles olham para as coisas e que nos despem com o olhar, porque eles têm um lado muito, há uma pureza intrínseca na forma de ser deles. E nas crianças é incrível, porque parece que toda a vida foram preparadas para serem modelos. Nunca viram uma câmara, mas a forma como elas olham para ela, a curiosidade com que elas olham para tudo, é realmente fantástico. Portanto, o que torna o ato fotografar relativamente fácil.
Em Moçambique, Ricardo Henriques e Luís Mileu encontraram condições muito diferentes da realidade portuguesa.
Muitas das crianças, depois disseram-me mais tarde, nunca tinham falado com um branco. Havia muita timidez, mas por outro lado também havia muito orgulho. Eles estavam numa posição de serem entrevistados, que para eles é uma coisa muito diferente do dia-a-dia. As escolas, os professores são o máximo da hierarquia, e eles respeitam muito os professores. Mas de repente nós chamamos uma criança, sentamos-la ali ao nosso lado numa cadeira de plástico, que para eles é uma espécie de um trono, e os outros até se riem, ficam assim, olha, ele está ali sentado, está a ser entrevistado pelo branco. Então aquilo...
O normal é estarem sentados no chão.
Sim. E as escolas onde nós estivemos, acho que só uma que nós visitámos é que tinha eletricidade. As condições são muito... Não tem nada a ver com as nossas condições nas escolas em Portugal.
E metade das escolas naquelas duas províncias não têm cadeiras.
Em Nampula, acho que é mesmo 60%.
São os projetos que a ELP está envolvida, realmente na construção de escolas e na ajuda nas salas de aula, nas bibliotecas.
É um trabalho da ELP também importante, que está relacionado com a nutrição, além da nutrição. Há muitos pais que não têm bem noção dos vários nutrientes que as crianças precisam. Comem para encher, ficam cheios, pronto, estão bem, não estão a passar fome. Mas depois há uma série de nutrientes que são importantíssimos para eles estarem a desenvolver-se e a crescer saudáveis.
A exposição Futuros Presidentes de Moçambique pode ser vista até 16 de abril na Assembleia da República, com entrada gratuita no site futurospresidentes.pt. Poderá também ver parte desta viagem e alguns dos retratos destas crianças, para quem a ONG ELPO continua a precisar da sua ajuda. Toca piano de improviso, mas é também um escritor. João Pedro Porto esteve este ano entre os finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa nas correntes de escritas com o livro A Brecha. Nascido nos Açores, o escritor conversou com o ensaio geral numa passagem pelo continente e explicou porque é que, na sua vida, a música e a literatura estão relacionadas.
Eu nasci e cresci no meio de músicos e professores de música. E comecei a tocar piano desde muito cedo, desde os 3 anos mais ou menos. E a música tem sido uma constante na minha vida. Fiz vida no conservatório até tarde, até perceber-me que teria outros gostos que tinha que explorar. Como é que se relaciona com a música esta parte? Bem,
com a literatura.
Com a literatura, sim. Eu creio que de uma maneira muito direta. Porque, por exemplo, aquilo que eu faço no piano, eu não sei bem explicar como é que eu faço. Enfim, já li pela pauta, já fui mainstream nesta coisa, mas eventualmente o que faço no piano é improviso e não sei bem o que é que faço, e às vezes toco 4 horas de seguida e não sei o que fiz e nunca mais o farei da mesma maneira. E a literatura tem um processo de flow, de constante também deste género, que também não consigo explicar. Sei que a sonoridade lá está, sei que tem que soar, tem que ter uma melodia, tem que ter uma certa sonoridade. Portanto, é capaz de estarem as duas relacionadas. A criação musical, a improviso e a criação literária não estão muito longe uma da outra.
João Pedro Porto tem 4 livros publicados. Depois de O Rochedo, que chorou, O Segundo Minuto e Porta Azul para Macau, lançou no último ano pela Quetzal A Brecha, uma obra em que o autor explora várias geografias.
Tudo alterna entre uma região geográfica verdadeira, um algarve, que não é bem verdadeiro, um algarve surreal, um pouco surreal. E umas contas falésias também surreais, e depois passa para a África, que já não é bem uma África também, é uma a interioridade humana, passa para dentro de uma pessoa, do herói. Se assim o quisermos, se quisermos ver a coisa literalmente e pensar que é a África, também podemos. É, mas é uma geografia algo diferente, surreal.
Questionado sobre o seu laboratório de escrita, João Pedro Porto descreve-o como muito estranho e, tal como na música, prefere o improviso. Mas a relação deste autor com os livros é desde sempre intensa e familiar.
Meu avô era contista, fazia parte da geração de 40, fundou o Círculo Literário Antero de Cantal, lá nos Açores. E eu cresci no meio de livros, mesmo no meio de livros. Não era daquelas pessoas, não era daqueles rapazes que saía, que gostava de sair de casa. Eu saía através dos livros. Eu viajava através dos livros. E ainda hoje eu sou um pouco assim. Sou um pouco bicho do buraco. Tenho a minha biblioteca e gosto de lá estar. É o sítio onde me sinto mais confortável no mundo inteiro. Porque lá está tudo. O mundo inteiro está ali também. É um pouco estranho, um pouco cavernal isto. Mas sim. Eu lembro perfeitamente de... As pessoas diziam, eu tenho livros na minha mesa de cabeceira. Eu lembro-me de pensar, a minha mesa de cabeceira são livros. São livros em cima de livros, desde o chão. E de os ler debaixo dos lençóis por noite dentro, com lanternas, e de ler durante o dia, e passar verões inteiros lendo, tempos de escola lendo. Eu acho que fiz muito mais escola através de livros do que na escola.
Em 2016, João Pedro Porto colaborou com a dupla musical Medeiros Lucas ao escrever as letras para o álbum Terra do Corpo. Natural dos Açores, perguntámos de que forma a tradição de escrita de autores açorianos o influenciou.
Eu tento não olhar muito para isso, como quem caminha e não olha para trás, sabendo e admitindo que existe uma coisa por trás muitíssimo grande. A verdade é que a insularidade influencia imenso. A verdade é que toda a gente que nasce, que vive, que cresce, que volta, particularmente que volta para a ilha, para uma ilha, sabe que isso influencia imenso. E eu sou um pouco de ilha também. Aliás, o primeiro livro que eu me senti impelido a escrever era exatamente sobre um homem que se vai transformando fisicamente em ilha. Portanto, eu creio que nunca me livre disso. Do sentimento de insular, de solidão, de procura, de melancolia que se quer curar através da aventura. Eu acho que estas coisas estão em nós todos, que lá vivemos.
Para o futuro leitor de João Pedro Porto, o autor recomenda Espírito Aventureiro para ler a obra A Brecha.
O espírito certo é o espírito de aventura. O espírito de aventura. Eu creio que não, as pessoas não se devem prender às palavras. Será talvez também como eu vir um pouco um improviso, não é? Não tentar encontrar uma melodia única, um tema que se repita, simplesmente deixarem-se ir na história e não ficarem presos à linguagem. Eu fico um pouco desiludido quando me dizem que a linguagem é isto e aquilo e não me falam da história, porque eu vivi a história com tanta intensidade, os personagens com tanta intensidade, sinto-os tão vivos que não se referirem a eles é quase como se os matasse. Não é? Ou fossem displicentes com eles, não, nem olhassem para eles ao passar na rua. E sinto mal por eles, pelos personagens. Portanto, adiram à história. Sejam aventureiros, adiram à história. Aquilo é uma viagem. Portanto, façam a viagem. E façam-na até o fim, preferencialmente. Espero eu.
As recomendações do escritor açoriano João Pedro Porto.
Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar.
Pode pôr na agenda já no próximo dia 24 de maio, que começa a 8ª edição do Festival de Música de Setúbal. O cartaz conta com nomes nacionais e internacionais, bem como com 1.500 jovens da comunidade local de Setúbal. Até 27 de maio, Carolina Bico, o cartaz oferece um programa muito diversificado, mas que tem um tema comum.
Home é a palavra escolhida para o tema desta 8ª edição, como explica António Laertes, maestro e presidente da Associação do Festival de Música de Setúbal.
O tema escolhido para este ano, para esta montra do festival, é Home. Home é muito difícil traduzir para português numa só palavra, portanto, o tema deste ano resume-se a lugares, lares, em casa, raízes, origens. As questões ambientais foram também tratadas em edições anteriores, portanto este tema aglutina um bocadinho do que tem sido o festival nas outras 7 edições anteriores e chegamos aqui à 8ª edição com este tema Home, em casa, para termos estes 4 dias de montra do festival.
Ao longo de 4 dias, artistas nacionais e internacionais vão atuar com alunos do ensino regular e dos conservatórios, com destaque para a artista Celina da Piedade e a cantora Maria João.
Este ano teremos para o concerto de abertura uma cantora da terra, a Celina da Piedade, e para o concerto de encerramento uma estrela nacional, internacionalmente reconhecida, uma voz fantástica, que é a voz da Maria João. E a Maria João vai se juntar ao nosso ensemble juvenil de Setúbal, não só para ser madrinha do ensemble, mas para fazerem música em conjunto. E o nosso ensemble juvenil de Setúbal é constituído por alunos do ensino superior de música, elementos com necessidades especiais e com uma componente de percussão étnica oriunda de alguns bairros de inclusão social aqui da nossa cidade.
Uma das novidades desta 8ª edição é a realização de um simpósio internacional dedicado ao tema música, saúde e bem-estar.
Este ano o festival tem um day after, como nós chamamos, vamos organizar um simpósio internacional. A temática da musicoterapia, da saúde e do bem-estar tem sido uma temática que está no ADN do festival desde a primeira edição e este ano decidimos que no dia a seguir vamos reunir especialistas nacionais e internacionais num simpósio internacional que terá lugar no auditório do Instituto Politécnico de Setúbal e onde vamos mostrar as boas práticas de musicoterapia que se fazem no Porto, em Coimbra, em Lisboa e nos Açores com boas práticas oriundas do Reino Unido e assim investigar e trabalhar ao mais alto nível a musicoterapia, a saúde e o bem-estar, que tem de facto sido um dos motes para estas sinergias criadas pelo Festival Música de Setúbal.
O festival vai de 24 a 27 de maio, as apresentações decorrerão em alguns dos monumentos históricos de Setúbal.
No ensaio geral, recebemos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, fala-nos hoje também deste Festival de Música de Setúbal.
O Festival de Música de Setúbal, a decorrer de 24 a 28 de maio, conta com um programa rico e eclético, com artistas notáveis, quer da região, quer de fora. O tema deste ano será Home, no sentido do acolhimento, do lugar, da casa, do lar, da raiz, da origem, do ninho, da pátria, em nome da rica diversidade cultural de Setúbal. Todos nos lembramos da invocação de João Bernardo da Costa, graças à inspiração do seu amigo e hoje entusiasta do certame, Hugo O'Neill, sobre a presença dos holandeses na cidade e sobre a riqueza patrimonial que envolve as edificações ribeirinhas e as tradições numa zona privilegiada, marcada pelo Rio Sado e pela Arrábida. O Ensemble Juvenil de Setúbal, com jovens percussionistas de tradição africana latina, instrumentistas clássicos, músicos de jazz e jovens com necessidades educativas, é o exemplo do conceito de integração e inclusão cultural e social e merece honras de encerramento do festival com a cantora Maria João, uma das mais carismáticas figuras do jazz português. O projeto contou com o apoio do programa Partes, da Fundação Gulbenkian. Continua a criar oportunidades de vivências musicais com os jovens da região, graças ao apoio da Câmara Municipal de Setúbal e da Fundação Lady Helen Hamlin. Com o lema "Bem-vindo, sinta-se em casa", a 8ª edição do festival continua a ser um fenómeno cultural único. O diretor artístico é Jan Risti e o programa envolve o Conservatório Regional de Setúbal, bem como João Gil, Patrícia Rosa, Mary Tariane, o coro Richard Care. Há ainda a mostra Por Toda a Casa, com Maria João Frade e Graça Pinto Basto, e um simpósio sobre musicoterapia. Setúbal na ordem do dia. Falando de livros, começo por recordar que se assinalaram a 9 de abril os 100 anos da Batalha de Lalice. É indispensável ler De Lisboa a Lalice, de Filipe Ribeiro de Menezes, da Dom Quixote, cujo tema é o corpo expedicionário português na Primeira Guerra Mundial. O estudo exaustivo revela algumas respostas em relação ao talvez maior enigma da história militar do século XX. O contexto político português, a chegada ao poder de Sidónio Paes, a fadiga das tropas, a motivação essencialmente política da intervenção, explicam as dificuldades sentidas, ainda que a defesa das fronteiras de Angola com a Namíbia e de Moçambique com Tanganica só tenha sido possível com a participação militar nesses territórios dos portugueses logo desde 1914. Cadáveres às Costas, de Miguel Real, na Dom Quixote, é uma obra onde a ironia se junta a um clichê da religião popular e assim temos um retrato duro e sem subterfúgios do caráter dos portugueses. Há uma reflexão introspectiva sobre a nossa realidade. É o sentido crítico que aqui encontramos. João Teixeira da Mota acaba de lançar o seu romance Espada, na Espiral Editora, onde a história se encontra com a gnose e com a evolução social e científica. A lenda do rei Artur liga-se a Alcácer Quibir, bem como à multiplicação dos mundos paralelos e à física quântica. A Imprensa Nacional acaba de lançar a Biblioteca José Augusto de França, publicando Natureza Morta, que inclui 3 pequenos contos de África, O Retornado e uma biografia cronológica, bem como a bibliografia do autor. Simultaneamente é ainda publicado Charles Chaplin, O Self-Made Meat, que inclui Hitchcock há 100 anos. São obras referenciais dos anos 40 e 50, que agora recordam o grande intelectual e mestre académico. Aqui encontramos o escritor fulgurante e multifacetado, que foi pioneiro da moderna história de arte.
Depois dos livros, terminamos o ensaio geral de hoje com a música e a voz da cantora de jazz Maria João, uma das participantes do Festival de Música de Setúbal. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird.